A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos, da Amapar. Hoje, nós vamos conversar sobre as criptomoedas. E quem vai dar entrevista para nós é o advogado Gustavo Polido, ele que é da área criminalista com atuação em direito penal, econômico e financeiro. Boa tarde, Gustavo Polido, seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia, boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo contato e obrigado pela oportunidade.
Obrigada a você. E, doutor, eu gostaria justamente, para a gente dar início à nossa entrevista, que o senhor explicasse para nós, em linhas gerais, o que significa falar em criptomoedas e quando elas surgiram.
Olha só, desde pouco tempo para cá, a gente tem ouvido falar bastante em criptomoeda, em criptoativo e em plataforma blockchain, e nos parece uma questão absolutamente recente. Mas, na verdade, não é. Na verdade, a ideia de criptomoeda ou de plataformas digitais, elas começaram a surgir lá nos anos 80, onde alguns projetos e algumas aplicações já visavam a segurança das informações. Isso é, lá em 2010, foi onde teve uma passagem um pouquinho maior, dermos um passo um pouquinho maior para a criptomoeda. Teve, por exemplo, vou dar um nome, dois nomes, Bimoney ou BitGold, que foram plataformas que abriram um caminho para o que viria a ser hoje a criptomoeda. Um exemplo que fica bem fácil de todo mundo perceber, uhum, é, por exemplo, o programa de milhagens de companhias aéreas, que não são ativos monetarizados, ou seja, a gente não transforma em dinheiro vivo, mas a gente consegue fazer compras, consegue trocar por outras passagens. Alguns aplicativos permitem comprar bens, permitem comprar quaisquer coisas com os pontos, as milhagens, que nada mais são do que uma forma de moeda virtual. E a criptomoeda que nós costumamos ouvir hoje, ela então começou a surgir depois de 2010, e com maior ênfase depois de 2010, e elas representam, no final do dia, uma espécie de um contrato inteligente. Muita gente acredita que quando se fala em blockchain, se fala só em Bitcoin ou em criptomoeda com qualquer outro nome, o que não é verdade. A blockchain ela foi criada para servir como uma plataforma de contrato inteligente. O que seria o contrato inteligente? Seria justamente duas partes, três partes, dez partes, pessoas jurídicas ou físicas, ou estruturas societárias e governamentais de qualquer natureza, que elencam as regras de um contrato real, como se fosse o contrato que a gente tem hoje escrito. Elas elencam as regras e colocam isso na plataforma blockchain através de um código numérico. Este código e esta combinação, quando atingem determinado resultado, se auto-executam. Isso é, a pessoa coloca as intenções na plataforma, coloca o seu código, que é transferido através de um token, mais ou menos como se fosse o token bancário mesmo, uma senha, e a partir daí ela continua no controle, porém ela não precisa mais estar presente para que o contrato se execute. Mais ou menos, e nessas considerações a gente tem as linhas gerais.
Uhum. Efetivamente, para que serve este tipo de moeda virtual?
Olha, as moedas elas servem para fazer uma transação comercial, uma transação de valores, uma transação de ativos. Elas não são apenas para comprar moeda, fazer o day trading, por exemplo, que é troca de moedas na plataforma blockchain, e não servem apenas também para ganhar dinheiro, porque tem pessoas que compram com a Bitcoin. Vou falar Bitcoin só para ficar mais direto o exemplo de criptoativo. Uhum. Comprou uma Bitcoin que, por exemplo, hoje vale 30 e poucos mil reais, 40 e poucos mil reais, e amanhã ela subiu para 50 mil reais. Na verdade, ela é posicionada em dólares. Estou falando em real para ficar mais próximo da nossa realidade. Uhum. Muitas pessoas compram para isso, para esperar a especulação de mercado. Mas muitas pessoas também compram para poder transacionar com valores sem o risco de um assalto ou algo do tipo. Por exemplo, o cartão de crédito. As pessoas ultimamente têm adquirido criptomoedas para poder fazer transações dentro e fora do país, com maior segurança.
Uhum. Bom, o senhor poderia explicar ao nosso ouvinte como realizar a compra e a venda das criptomoedas?
Claro. A compra e a venda das criptomoedas, elas são feitas a partir de plataformas específicas. Existem corretoras de criptomoedas que não se comparam ao que todos conhecemos como corretoras das bolsas de valores. É distinto, porém semelhante. A parte operacional, eu não consigo dizer efetivamente com muita técnica como é que se procede a compra, porque cada corretora tem um sistema. O que eu posso dizer pela questão jurídica dos últimos 2 anos para cá, as regulamentações que têm incorporado a sistemática de compra têm evoluído bastante. Aqui no Brasil nós tivemos, bem recentemente, no mês passado, a edição de uma norma que determina, uma medida provisória que determina que plataformas e corretoras de criptomoedas informem aos órgãos as pessoas, os CPFs ou CNPJs, que adquiriram. O que isso significa? Isso significa que todas as pessoas que forem adquirir criptomoedas, em primeiro lugar, devem pesquisar as plataformas e as corretoras na internet para verificar se não estão caindo numa fraude e, principalmente, devem reportar as informações aos órgãos, à Receita Federal e a quem mais determinar. E, não se esquecendo, claro, de declarar no Imposto de Renda, que é uma obrigação já há algum tempo da Receita Federal do Brasil.
Uhum. Por ser uma plataforma digital, né, uma moeda virtual, como que fica essa questão jurídica da segurança, doutor?
Olha, a segurança da criptomoeda, da blockchain no geral, que é a plataforma que engloba a criptomoeda e a Bitcoin, ela foi desenvolvida e ela é aprimorada quase que diariamente, justamente para ter maior segurança, não é? Nós ouvimos muitas vezes, falarem sobre fraudes em que hackers invadiram as contas das corretoras e muita gente acabou perdendo dinheiro. Uhum. O que acontece? Na verdade, a plataforma blockchain, ela é quase que inviolável. Eu digo quase por 2 motivos. O primeiro, porque eu não tenho conhecimento técnico sobre as especificidades de plataforma blockchain. E segundo, porque sempre inovam nas questões criminosas. Isso a gente também tem acompanhado. Agora, em relação à segurança, pelo que nós vimos no mercado já há algum tempo, é muito mais seguro fazer uma transação em plataforma que engloba as criptomoedas do que, propriamente dito, um cartão de crédito. Por quê? Porque pelo sistema de redes, vou tentar ser didático, quando você fecha um contrato ou uma transação financeira econômica pela plataforma, há um conjunto de chaves que são utilizados, há um conjunto de senhas que são utilizados, não apenas em um dos núcleos da plataforma, mas em diversos núcleos. Isso significa que as combinações têm que cruzar. O que, por exemplo, um algoritmo de 6 dígitos, num sistema ordinário de segurança de informação, ele seria capaz de garantir 1 milhão de composições numéricas. Na plataforma blockchain seria 1 bilhão, por exemplo. Combinações numéricas se expandem. Isso torna muito mais seguro utilizar criptomoeda do que utilizar um cartão de crédito tradicional. Já antecipando aqui, sem abrir muitas informações, já existem projetos absolutamente grandiosos e sérios que trabalham com a projeção presente de cartões de débito e crédito lastreados em criptomoedas. O que significa dizer que, com certeza, esse será o futuro das movimentações econômicas e financeiras.
Uhum. Se algum investidor aqui no Brasil, por exemplo, se sentir lesado ou for envolvido em alguma fraude, perder dinheiro, quais os canais que ele deve recorrer?
Olha, essa é ainda uma discussão bem grande. No judiciário já existem ações em que entram contra corretoras, que ingressam contra corretoras e contra plataformas diversas de criptomoedas. E aqui nós temos 2 distinções. A primeira distinção que deve ser feita e observada com bastante cautela é vamos dizer assim, o setor de criptomoedas, o ramo das criptomoedas, o mercado que isso envolve, ele ainda não é regulamentado especificamente, como é, por exemplo, a Bolsa de Valores. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, possui algumas resoluções sobre plataformas blockchain e criptoativos, criptomoedas. Porém, ainda é bem deficitário, ainda é bem embrionário a questão de como acionar juridicamente e reclamar alguns direitos. Por quê? Porque não se sabe ao certo quais são os direitos que envolvem. Em algumas decisões recentes de tribunais do Brasil, nós encontramos a equiparação de criptomoedas, de criptoativos, às ações das bolsas de valores. E por que que os tribunais consideram desta forma? Porque, tal como uma ação na bolsa de valores, a criptomoeda que é adquirida hoje, amanhã pode estar 10%, 15%, 20% a mais, em questão de valor, de valoração, ou a menos. Ou seja, aquele que comprou também tem que conhecer os riscos, e isso é muito importante, do que está comprando. Não está comprando nada com liquidez. A liquidez até é imediata, mas não está comprando nada com liquidez certa e segura. E aproveitando e puxando o gancho na pergunta última, também é importante que aquele que for adquirir a criptomoeda receba as informações de quem lhe vendeu a criptomoeda claras e específicas, seja através de contrato, seja através de informativo, por aplicativo ou por e-mail, ou seja através de comunicação verbal. Mas os compradores, os novos investidores, adquirentes de qualquer natureza de criptoativos, precisam conhecer os riscos em que estão envolvidos. Esse é um ponto importante. E o segundo ponto, independente da volatilidade ou não da criptomoeda, nós temos também que entender que muitas empresas, infelizmente, se aproveitam da falta de regulamentação para cometer fraudes. Tem muitas corretoras que recebem o dinheiro da pessoa e não devolvem a criptomoeda. Por exemplo, eu vou a uma corretora, como se fosse uma agência bancária, e compro 100 mil reais em criptomoeda. E ela se compromete a acreditar na minha carteira virtual. Minha carteira virtual se chama wallet. Ela se compromete a acreditar na minha wallet e no dia seguinte o dinheiro não está na minha wallet. Isso significa que eu tive um problema com a criptomoeda, tive um problema com a plataforma blockchain? Não. Eu posso ter tido um problema com a plataforma blockchain, mas eu também posso ter caído num golpe, que aí no caso seria ou estelionato ou apropriação indébita, a depender de como se deu a conduta. E aí sim, a pessoa não precisa de uma regulamentação específica para a plataforma de blockchain ou criptomoeda. Ela sim caiu num golpe. E isso deve ser tratado em matéria do direito penal pelas vias ordinárias, inquérito policial e ação penal.
Podemos dizer, então, que um cidadão que quer investir muito em criptomoedas seria necessário procurar uma orientação jurídica, então, e serviços de um advogado para fazer a coisa com segurança, né, e correta?
Olha, o serviço jurídico, como consultoria de aplicações financeiras, ele é sempre válido, mas principalmente para verificar a idoneidade daquela empresa onde ele está comprando, ou seja, para verificar se possui investigações em andamento, se ela responde a inquéritos policiais, se ela responde a inquéritos administrativos, ou na Comissão de Valores Mobiliários, ou na própria Secretaria da Receita Federal, e se possui ações penais. Digo que tão importante quanto é procurar uma consultoria especializada em criptomoedas. Hoje já existem diversas no Brasil, quase todos os estados, e eu digo sempre aos meus clientes que é muito importante você procurar pessoas idôneas, pessoas que conheçam do mercado e pessoas que não vão mentir naturalmente para você. Como você sabe isso? Procurando duas ou três e se filiando àquela que lhe trouxer mais credibilidade.
Doutor Gustavo, no Brasil, então, ainda a moeda virtual é um investimento relativamente novo, mas e em outros países, por exemplo, na comunidade europeia e nos Estados Unidos?
Ainda é novo também, mas lá alguns lugares já possuem regulamentações adicionais. Perdão, nos Estados Unidos, eles não podem ouvir falar em criptomoedas, porque A conotação que se dá a criptomoedas lá é para questões ilícitas, é para questões que fogem ao controle governamental. Não que seja verdade, mas é uma cautela adicional dos Estados Unidos. Na Europa, por outro lado, já é melhor aceito, melhor aceito. Tanto que alguns fundos de investimento e bancos europeus já admitem parcela da rentabilidade dos fundos em criptoativos. Isso é, se o fundo é detentor de US$1 bilhão ou de euros, vamos falar de euros por conta da União Europeia, um bilhão de euros. Este fundo, antes, não podia investir em produtos não regulamentados, no caso a criptomoeda. Hoje, já há previsão em alguns países da Europa de que 20, 10, 15% dos valores do fundo podem ser alocados em criptoativos, para que gerem rentabilidade e seja devolvido aos investidores do fundo. Então, na Europa, é um pouco mais aceito e mais avançado em regulamentação do que o Brasil. Nos Estados Unidos, a legislação, a regulamentação administrativa, ela é focada por um outro viés. E no Brasil, e na América do Sul, ela tem ganhado um mercado bem grande.
Aqui no Brasil, o senhor consegue saber se já há casos de crimes com relação a investimentos feitos por usuários, por algum cidadão, e que já chegou a crimes?
Sim, sim. Eu não consigo comentar alguns casos por questão de sigilo, mas recentemente nós tivemos em Curitiba, estão em andamento, com uma investigação em uma das plataformas que trabalhava com criptoativo, e existem casos, não é a regra. A regra é que as pessoas atuem sempre com a boa fé, com a intenção de não cometer crimes. Mas o que eu posso dizer é que, também diante da falta de regulamentação, nós temos a interpretação feita sobre os atos e sobre os fatos um pouco distorcida pelas autoridades. O que significa dizer? Que nem tudo que se diz crime, na verdade, é crime. Digo como exemplo, grandes investigações objetivam ter conhecimento sobre evasão de divisas, sobre lavagem de capitais através de criptoativos. É possível cometer crimes através de criptoativos? É possível, claro, como todas as plataformas de movimentação financeira, como a própria conta bancária em um banco tradicional. Agora, não é porque se fala em criptoativo, em Bitcoin ou em plataforma blockchain que obrigatoriamente está associado ao cometimento de crime. São coisas distintas.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos da Amapar, pela M630, com o advogado criminalista com atuação em foco de direito penal, econômico e financeiro, Dr. Gustavo Polido. Dr. Gustavo, de que maneira, né, eu gostaria que o senhor desse uma orientação ao nosso ouvinte, de que maneira ele pode calcular o valor das criptomoedas?
Olha, também é uma questão que envolve um pouco mais uma vertente econômica, mas em linhas gerais, as criptomoedas elas são calculadas de duas formas. Quando é bem parecido com o lançamento em uma bolsa de valores. Por exemplo, na bolsa de valores existe o IPO, que é a oferta pública de ações. Na plataforma blockchain relativa a criptomoedas, existe o ICO, que é a abertura de um novo token, uma nova moeda, no mercado das criptomoedas. Por exemplo, nós temos a Bitcoin, que ela surgiu valendo, por exemplo, US$10 mil, e a volatilidade sobe e desce de acordo com o mercado. Como é um mercado não regulamentado e não regulado, nós não temos critérios específicos e objetivos para sua valoração. Ou seja, o valor pode subir tanto por especulação, mas principalmente ele pode subir por uma razão seguinte. Determinados governos vêm regulamentando e permitem investimento em plataformas de investimento, em fundos de investimento internacionais. Quando uma determinada legislação permite que X ou Y moeda seja alocada em recursos financeiros lastreados, ou seja, em fundos de investimento, o valor tende a subir. Por quê? Porque causa um pouco mais de segurança. Também existem moedas que são calculadas e congeladas, vamos dizer assim, com base no dólar. Ou seja, uma moeda X sempre valerá um dólar. Essa a gente tem o valor equiparado ao dólar diariamente. As demais, ou a demais, tanto faz, a moeda adicional a essa, não necessariamente todas, tem relação com o mercado geral de criptoativos, não tendo um critério ainda estabelecido geral sobre a sua valoração. Claro que eu entendo, como o mercado vem entendendo, que ao passo em que for regulando todos os pontos dos criptoativos, nós teremos maior segurança em relação ao quanto e como e aos critérios que vão embasar aí a valoração da moeda diária.
O doutor acredita que esse deve ser um caminho na nossa economia? Esse tipo de moeda, investir nesse tipo de moeda, deve crescer no Brasil?
Com certeza, assim como já cresceu nos últimos 24 meses. Não tenho dúvidas que, mais do que o investimento puro, pessoas passarão a utilizar os criptoativos por outra razão. Vários estabelecimentos têm buscado, bancos e etc., têm buscado investimentos diretos, não apenas para rentabilizar, mas para que as pessoas possam ter maior liberdade de movimentação financeira, sem violar a lei, é claro. E, principalmente, eu costumo brincar com alguns clientes e com algumas pessoas que comentamos sobre o assunto, que, na verdade, antigamente nós tínhamos formas de pagamentos específicas. Passando o tempo, tivemos diversas e que se tornaram mundiais. O cartão de crédito, por exemplo. O cartão de crédito hoje, se fizermos uma compra em Portugal, nós teremos a fatura vindo com o fechamento da fatura em euro na data ou em dólar na data do fechamento da fatura. A criptomoeda não. A criptomoeda ela é um valor universal, é atribuído a ela um valor universal, onde a pessoa tem aquele saldo em conta e a partir do momento que ela passar a utilizar para fazer pagamentos em todo o mundo, ela não sofrerá mais com a variação cambial, porque ela já vai ter o valor fixado ou pré-fixado em uma plataforma internacional.
Doutor Gustavo, o senhor falou no início da nossa entrevista com relação a declarar, né, quem investe em criptomoeda. Pensando em realizar esse investimento, quais são os cuidados que o investidor não pode esquecer e que ele deve tomar quando ele estiver investindo nesta moeda virtual?
Certo. Em primeiro lugar, ele precisa deter a origem para o valor, ou seja, ele precisa demonstrar que o valor que ele está investindo na plataforma de criptomoeda é de origem lícita, porque ele pode sim sofrer uma investigação e que obrigue ele a demonstrar a origem dos valores. Ele deve procurar uma plataforma séria, uma corretora séria para comprar e não ficar sem receber os criptoativos deles, e ele não deve deixar as moedas dele, chamar assim, os ativos dele, em uma plataforma geral, por exemplo, com uma corretora ou algo do tipo, todas as vezes. Ele pode sim deixar as moedas dele com uma corretora, mas ele precisa escolher uma plataforma onde ele consiga ter o controle da moeda. Ele não necessariamente precisa ficar sem o controle da moeda dele. Existem várias formas de wallets. As wallets são as carteiras virtuais. As carteiras virtuais, por exemplo, existem wallets em que você pode deixar as suas moedas dentro de um pendrive. Você não precisa deixar ela nem na rede de internet. Você deixa ela no seu pendrive e você pode levá-la para onde quiser. E quando você ligá-la novamente à internet, à sua plataforma blockchain, você possui os seus ativos lá. Claro, posicionados em criptomoedas e não em valores como dólar, real ou euro.
O doutor acredita que essa moeda digital pode efetivamente causar uma revolução tecnológica que já está dominando o mundo?
Com certeza, com certeza. Como nós dissemos lá no início, como nós conversamos lá no início, não apenas pela questão da moeda, mas a sistemática em que ela se inclui, que é a plataforma blockchain, com a colocação de contratos, o que fica muito mais fácil hoje. Se alguém do Brasil quer firmar um contrato com alguém que está em Nova York, por exemplo, ele consegue firmar um contrato na plataforma blockchain e auto-executar este contrato, também pela plataforma blockchain, quando atingir determinada premissa. E o pagamento também sai pela plataforma blockchain através de criptoativos. Isso é uma revolução em questão de tempo, em questão de locomoção, em questão de segurança. Então, eu não tenho dúvidas que isso dará o norte de um novo cenário e um segmento econômico.
Uhum. E quando nós falamos nesse cenário econômico, não precisa ser apenas um grande investidor? Pode ser, por exemplo, um trabalhador que queira investir?
Sim, tem muitas pessoas. Veja, a criptomoeda, Bitcoin, por exemplo, você não precisa comprar uma Bitcoin inteira, que custa 9 mil dólares hoje, por exemplo, 8 mil e alguma coisa, eu me recordo o valor exato de hoje. Mas eu posso comprar uma fração de um Bitcoin. Ou seja, se eu tenho R$1.000 para investir em criptoativo, eu posso comprar 0,5 de um Bitcoin. Eu não tenho obrigação de comprar a fração inteira e ideal de um criptoativo.
Uhum.
Eu posso comprar uma fração dele e transacionar, vender depois também no mercado esta fração.
Doutor Gustavo, o senhor fique à vontade agora para expor suas considerações finais a respeito desse assunto.
Bom, em relação às criptomoedas e às plataformas blockchain, eu acho que a gente falou bastante já sobre. As considerações finais que eu gostaria de tecer é, principalmente, que todo mundo que queira investir nesse assunto fique atento, não entre em um campo onde não conhece absolutamente nada. Todas as novas tecnologias, os novos segmentos de investimento devem ser sempre conhecidos por quem busca o investimento e sempre aconselhados por profissionais, tanto da área financeira quanto jurídica, etc., para que não corra nenhum risco maior. E, principalmente, que preste as informações ao governo, porque, desta forma, acaba eliminando ou reduzindo a chance de ter problemas futuros. E, claro, sempre busquem modalidades com contratos, ainda que o contrato já seja virtual. Mas neste momento de transação tecnológica, é sempre bom ter contratos físicos, contratos baseados nas leis atuais, para que, pelo menos por alguns anos à frente ainda, a gente tenha maior segurança no que esperamos pela frente.
Muito obrigada pela sua entrevista, doutor Gustavo.
Eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde a todos.
Boa tarde, até a próxima. Nós acabamos de conversar com o Dr. Gustavo Polido, que é advogado criminalista com atuação em foco de direito penal, econômico e financeiro. E o programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu volto amanhã com uma nova edição. Até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.